You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Estamos ao vivo aí no nosso Facebook, aqui para todas as pessoas que estão nos seguindo. Oi, pessoal, tudo bem?
Vamos Olá, dar um pessoal.
Oi lá.
Bom dia, ou boa tarde, boa ou boa tarde. Noite.
É, depende de onde você está no mundo, em Portugal, Brasil ou em qualquer outra parte. Para nós aqui é boa tarde. Filipa Borges, tudo bem, querida? Como é que está?
Tudo bem, Luciana. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui consigo, finalmente.
Falar um pouco do seu trabalho de videógrafa, de jornalista, porque você faz muitas entrevistas para a RTP. Você também filma, edita, trabalha com colorização de filmes e também é fotógrafa. Como é que você arranja tempo para fazer, para todas essas... Você é uma multimídia, né?
Sim. Bem, a parte da fotografia é mais um passatempo, propriamente. Sim, faço um bocadinho de tudo, como a Luciana disse. A fotografia é um bocadinho mais tempo livre. Não posso considerar uma fotógrafa, porque senão os fotógrafos profissionais vão bater à porta. Mas sim, faço mais edição, filme, como a Luciana disse. Para a RTP faço muitas entrevistas, mas faço um bocadinho de tudo, sim. O tempo às vezes é limitado, mas há tempos também que não tenho muito para fazer. Acho que é essa parte negativa de ser freelancer nesta área, que muitas vezes temos muita coisa ao mesmo tempo, mas depois temos tempo em que não temos muita coisa. Então às vezes é um bocadinho difícil encontrar esse equilíbrio. Sou de uma aldeia da Serra da Estrela, do Conselho de Ceia, chamada Barriosa, mas desde que fui estudar para a universidade em Lisboa, acabei por ficar em Lisboa e nessa zona, principalmente à beira do mar, que eu gosto muito. E sim, sou de Portugal e espero voltar um dia.
Por que que você veio para cá em primeiro lugar e quando? O que que te motivou a mudar, né, fazer essa mudança?
Sim, eu sempre tive curiosidade de vir à Austrália. Mas surgiu, foi um bocadinho surpresa, porque conheci em 2011, conheci esta australiana na Indonésia numa das viagens, a Ângela, que na altura nos apaixonámos, e então vivemos ainda um tempo em Lisboa, acabámos por casar lá e resolvemos ir para a Austrália por circunstâncias de trabalho, ser mais fácil eu vir para a Austrália do que ela ficar lá, até por problemas de língua também. Muito sucintamente foi isso que aconteceu.
Então você veio por causa do coração, foi a primeira...
Foi o primeiro motivo,
o
sim.
Primeiro motivo. E foi aqui que você conseguiu trazer e atuar na tua área, aqui, o que é um desafio, né?
Sim, foi muito difícil, para falar a verdade, porque a Austrália é, sem dúvida, um país de oportunidades, como toda a gente diz, mas é muito difícil começar quando não se tem trabalho feito no país. Portanto, tive de fazer alguns trabalhos gratuitamente para conseguir algum portfólio, para depois começar a arranjar mais trabalho, mas até ver tem sido um caso de sucesso. Portanto, acho que o país me tem tratado mais ou menos bem.
E você veio para cá, primeiro chegou em Sydney, ficou seis, sete anos lá e depois mudou para Melbourne. Por que essa mudança? Por que vocês vieram para cá?
Por questões de trabalho. Eu gosto muito de Sydney, gosto muito do tempo de Sydney, fiz lá muito bons amigos. Confesso que se calhar na nossa área, a nossa área mais artística, Melbourne é um bocadinho mais fácil em termos de trabalho. E pelos vistos, pelo que tenho constatado, tem-se verificado. Portanto, gosto muito das duas cidades por motivos diferentes.
Você conseguiu até comparar, né? Porque morou tantos anos em Sydney e você gosta das duas cidades, então? Você não...
Eu gosto das duas cidades. Penso que Melbourne é mais artística, uma cidade mais artística e mais europeia. Mas depois há a beleza de Sydney, das praias e do tempo. Que, portanto, é difícil escolher entre uma e outra, mas são as duas bonitas e aconselho uma visita.
Estamos aqui para falar do seu trabalho, seu portfólio de filmes que você editou e finalizou ou coloriu. Fala então para a gente um pouco desse seu trabalho.
Editei duas longas metragens, a primeira num filme de ação, o segundo um drama, que confesso que me deu muito prazer porque falava de um problema ainda na nossa sociedade, tem a ver com os direitos LGBTQ na Austrália e não só. Portanto, deu-me algum prazer em editar esse filme. Depois editei também a parte de cor, já só da parte de cor, uma curta-metragem que foi premiada em Londres. E assim que cheguei à Austrália, por acaso, fiz a minha primeira curta-metragem, mais por brincadeira, mas acabou por ser selecionada para um festival em Saia, Cine Eco, que também é realizado agora no Brasil, que fizeram um pacto. E sim, e tem-me dado, gosto muito dessa parte, eu sempre tive essa paixão pelos filmes e a magia de mudar o rumo da história com a edição e também o look, a cor. Portanto,
como editora, qual a liberdade que você tem? Porque você tem que meio que seguir a orientação do diretor, mas você tem liberdade para conduzir a história também à sua maneira?
Essa é a parte mais chata. Eu tenho alguma liberdade e com os diretores que eu trabalhei sempre deram essa liberdade de ao menos dar a minha opinião. Às vezes eles precisam mesmo, porque quando se edita é uma coisa muito técnica e eles às vezes não têm noção porque é que se faz de uma determinada maneira. Mas depois há outra parte que temos que ceder, e essa parte às vezes do ceder é um bocadinho difícil, porque às vezes vai um bocadinho contra o nosso estilo. E essa é a parte mais chata, mas faz parte do trabalho, e todo o trabalho tem um senão às vezes, não é?
E falando dos exemplos do seu trabalho, você também fez esse projeto com a finalista do Masterchef na Austrália, a Cristina Batista.
Esse trabalho deu-me um prazer especial porque foi para divulgar o meu país, que eu gosto tanto, não é? E então surgiu a oportunidade que ela foi convidada para ir a uma conferência lá e acabámos por aproveitar essa oportunidade e filmar um episódio piloto sobre viajar em Portugal e mostrar a nossa gastronomia. Porque quando cheguei à Austrália, uma coisa que eu achei engraçada, e por todos, falando com outros portugueses quando chegam, é que ficam estupefactos porque as pessoas só conhecem o chicken piri piri and Portuguese tarts. E Portugal tem muito mais do que isso, obviamente, não é? E então o que tentámos fazer foi filmar alguns dos novos restaurantes mais contemporâneos, mas também os mais tradicionais. E então vamos tentar vender o programa, porque acho que, e agora que Portugal está tão na moda, acho que era uma mais-valia para as pessoas ficarem a conhecer.
Olha, a gente já tem um oi aqui da Sofia Machado e da Ângela Borella. Elas estão mandando um oi para você e acompanhando aí a nossa entrevista. E, Filipa, você também é colaboradora. A gente tem, como eu te falei, papo. O seu currículo, né, o seu campo de atuação são tantos e vários que é material riquíssimo para a gente discutir mesmo. Você também é colaboradora da RTP, né, que é a Rádio e Televisão de Portugal. Você faz muitas entrevistas e manda esse material. Como é que é esse trabalho? Eu sei um pouco, mas explica para o pessoal que está acompanhando a gente.
Sim, então esse programa tem como objetivo mostrar o sucesso ou histórias engraçadas dos portugueses no mundo, o qual eu estou responsável pelas histórias da Austrália, o que me permite ir a algumas cidades e conhecer pessoas muito interessantes, não é? Portanto, agora estou a fazer esse trabalho sozinha, mas a Cristina Batista também me ajudava a fazer essa pesquisa. Portanto, começa tudo em tentar encontrar as pessoas para fazer as entrevistas, geralmente pessoas que tenham alguma história engraçada ou que tenham chegado mais há muito tempo e tenham criado qualquer coisa. Depois a entrevista em si, e depois há aquela parte que às vezes é um bocado morosa e trabalhosa, que é editar. Portanto, o programa consiste em 3 minutos apenas, algumas histórias de 8 minutos ao fim de semana. Portanto, às vezes as entrevistas têm uma hora e depois tenho que editar para 3 minutos. Portanto, às vezes é ali é a parte engraçada também,
sim,
da edição.
Mas você tem que condensar uma hora de conversa ou mais naqueles minutos,
sim,
né?
E depois mando para Lisboa e depois eles é que escolhem que histórias vão passar naquela semana. Mas é, basicamente, a peça quando chega a Lisboa já vai feita, sim.
Mas então, essas entrevistas, eu vi algumas, né, para o programa Portugueses no Mundo, né, então são portugueses, que é um trabalho semelhante do que a gente está fazendo aqui agora.
Sim.
Né, a gente tenta trazer pessoas que estão se ressaltando nas áreas que eles escolheram para trabalhar. E quais entrevistas? Eu assisti algumas. Uhum. Quais entrevistas que você gostou mais? A gente teve o Luiz Geraldes aqui. Ele falou de você, inclusive. Uhum. Foi uma das suas, um dos seus trabalhos. E também a Jéssica, que eu uhum. quero trazer para cá. Jéssica, você
sim. tem que virar.
Fala um pouco das histórias que você gostou mais e por quê.
Essa é uma pergunta um bocadinho malandra.
São todas iguais, né?
Não, porque no fundo é um bocado ingrato eu escolher algumas, porque todos têm histórias pertinentes e todas têm importância. Claro que há pessoas que se... Sei lá... Há muitas pessoas que vêm à cabeça logo, por exemplo, o Luís foi uma história especial, até porque passei algum tempo com ele antes de fazer a entrevista, e então pude fazer uma coisa mais real, porque conheci o ambiente em que ele vivia, é um bocadinho diferente.
Que o Luís Geraldes, ele é um artista,
é um artista
plástico,
sim.
Então tinha um material riquíssimo, né, para você explorar.
Sim. Depois, sim, a Jéssica, acho que sim, que deve vir ao programa porque faz um trabalho espetacular e super importante na área do cancro. Portanto, uma coisa que nos dias de hoje, infelizmente, faz parte do nosso dia-a-dia.
Ela trabalha no Olivia Newton-John Research Institute.
Institute,
né?
Sim.
É uma portuguesa que descobriu...
Depois a mais antiga geração de pessoas que tenho encontrado, a Game Farm, por exemplo, foi um senhor que começou um negócio de quail, agora falta uma palavra em português, codorniz, numa varanda quando chegou à Austrália, e hoje é o número um de produtor de codornizes, por exemplo, na Austrália, e fornece quantas e grandes restaurantes. A mesma coisa com o Sunshine Meats, outro casal que também chegou e agora dá cartas na área das comidas processadas, um dos clientes também é Qantas. Portanto, são grandes casos de sucesso de pessoas que chegaram aqui quase sem nada e criaram um império, por assim dizer. E depois há estes novos que já mencionámos, a Jéssica, há também um brasileiro português que foi muito interessante entrevistar, o Wilson da Silva, que é português, brasileiro, australiano, que vai ser o primeiro português a ir ao espaço na viagem da Virgin Galactic, nessas viagens que vão ser realizadas brevemente. Portanto, vai ser o primeiro português brasileiro / australiano a ir ao espaço.
Ele mora onde?
Mora em Sydney, sim. Sei lá, mas depois encontramos pessoas em todo lado. Encontrei este casal também na Tasmânia, que tem um hostel lá. Sei lá, podia dizer imensas histórias que eu acho que já nem me lembro muito bem, mas já são uma centena, se calhar, de histórias. Mas todas são importantes e todas... É super interessante conhecer as pessoas.
Teve alguma que teve um sucesso, assim, uma repercussão maior? Alguma coisa assim? Alguma mais popular? Que você lembra?
Sim, do Luís foi muito popular. Estas histórias das pessoas que chegaram mais cedo, por exemplo, da Sunshine Meats, Game Farm... também tiveram muito sucesso. A Ana Moura, quando estive cá a primeira vez em Sydney, também foi, por ser a pessoa que é, se calhar, também teve muito sucesso. Acho que todas têm um bocadinho, porque não é só para o público em geral, mas depois também depende de quem partilha, não é? Hoje em dia vive-se muito sobre as novas tecnologias e social network, e então também depende um bocadinho a participação das pessoas com isso, não é? Portanto, o sucesso das histórias é sempre um bocadinho... O que é sucesso para mim pode não ser, não é? Para outra pessoa, mas...
Pode não ter a mesma repercussão, né?
Exato.
Hoje em dia é tudo muito baseado nas mídias sociais também, né? Então, se você não tem aquela resposta em mídia social, aquela resposta imediata, mas se é um assunto relevante, fica aquela...
Sim.
Linha, né, entre o que é relevante e o que não é. E depende de cada um.
Uhum.
Mas você me falou também que você faz trabalhos para a Associação de Futebol Australiano, a EFL.
Sim. Uhum.
Né? Então, para quem não conhece, a EFL é um futebol parecido. O futebol australiano, ele é parecido com o rugby, mas não é.
Não, é um jogo muito estranho, que eu ainda estou a aprender. É sem dúvida uma experiência engraçada para quem vem à Austrália, decididamente tem que ir ver um jogo do futebol australiano. Mas esses jogos eu filmo mais para depois os treinadores analisarem os jogos, também para reverem esses jogos online e para passarem também nos ecrãs alguns estádios têm os ecrãs, não é, gigantes, e então as câmaras estão ligadas. Por exemplo, ontem foi as finais e tínhamos as câmaras ligadas aos projetores e às televisões nos estádios. Portanto, é um bocadinho, serve várias coisas, sim.
Então, o jogo ontem foi em Perth, mas vocês tinham aqui, vocês montaram esse esquema no estádio?
Não, nesses jogos são da divisão inferior, e então nós só fazemos a parte de Vitória, de Melbourne. Mas depois temos equipas a fazer noutros sítios. Eu, antes de vir para Melbourne, já trabalhava em Sydney para a mesma empresa que filma esses jogos. Portanto, isto acontece pela Austrália inteira.
Ah, sim, é da outra liga, né? Da liga mais inferior. E você também tem um trabalho fotográfico, você não é uma fotógrafa tão premiada quanto nos filmes, mas é uma espécie de hobby. Por que você se dedica ou gosta de fotografia? We have some photos to show as you speak.
Sim, eu gosto de fotografia, sempre gostei de fotografia desde pequenina. Ainda gosto de tirar fotografias com as máquinas de filme, de rolo.
Usa a máquina com filme para as suas fotos?
Uso as duas. Uhum. Se faço a preto e branco, gosto de usar as antigas de filme. A cores, uso digital, até porque
a gente está
é
vendo
mais
o seu
prático.
Koala, você fez uma foto com o koala.
Kangaroo Island, sim. É. Mas sim, a fotografia é mais para um hobby. Tenho uma galeria na página do Instagram, Studio Santos, em que vendo algumas fotografias, e a diferença entre mim e outras pessoas do Instagram que vendem fotografias é que, por exemplo, se a Luciana comprar uma fotografia, eu garanto-lhe que mais ninguém vai ter essa fotografia. Portanto, é exclusivo. Eu posso ter em minha casa, claro, mas se vendo uma fotografia,
é original
e é exclusivo para essa pessoa. Portanto, e sou um bocado naturista, não gosto de mexer muito, de manipular as fotografias. Que hoje em dia é uma coisa que está muito em voga, não é?
Sim.
Quase que uma pessoa nem sabe muito bem se aquilo é mesmo uma fotografia ou é uma coisa digital. Mas eu gosto muito, claro que faço alguma correção de cor, mas sou muito purista em relação à fotografia, sim.
É, eu acho que inclusive com o advento do Instagram, as pessoas meio que usam muito os filtros e às vezes até me incomoda como fica falso, né? Uma paisagem, uma praia e coloca aquelas cores tão estouradas
Sim.
que fica uma coisa falsa, assim, parece que eles estão querendo tornar a fotografia mais bonita, mas na verdade tira toda a força da imagem, né?
Às vezes o simples é mais especial.
É o mais especial. E você fotografa, assim, no seu tempo mais livre, né? Porque...
Sim, no tempo mais livre. Quando vou de férias, é sempre, se calhar, ocupa grande parte das minhas férias. É para tirar fotografias, que gosto muito. E gosto muito de tirar fotografias a pessoas, porque gosto imenso de pessoas. Acho que em diferentes culturas. Acho que é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. É as expressões das pessoas em países diferentes. Que apesar de terem características diferentes e têm as expressões, engraçado com as fotografias, vamos vendo que depois as expressões são semelhantes em toda a parte do mundo. Tipo, se a pessoa está triste, a expressão é igual em toda a lado do mundo, ainda que as características e as feições das pessoas sejam diferentes. E gosto muito de fotografar pessoas, também por isso gosto de ver o que é que muda de país para país. E o que é que se mantém, sim.
E você consegue captar a emoção das pessoas, assim?
Tento.
Porque esse é o principal desafio da fotografia de pessoas, né? Que
sim.
São assim.
Tento e por isso
trazer a personalidade delas.
Sim, e por isso eu gosto de tirar fotografias quando naturais. Não gosto, gosto de usar luz artificial. Gosto de tirar fotografias quando num ambiente mais natural e quando as pessoas estão mais... Não faço grandes produções para tirar fotografias. Portanto, é sempre num local e com luz natural. E de preferência que não estejam a olhar para a câmara. E se estiverem a olhar para a câmara, tem que ser no meio de, sei lá, de uma conversa. Vamos conversando e vamos tirando fotografias. E é assim que eu gosto de... Tem que haver uma relação entre a pessoa que está a tirar a fotografia e quintal.
É, o que combina com toda a tua história, todo o teu trabalho, né? Você é uma pessoa mais documental, mais jornalística,
sim,
mais
eu gosto
real.
Muito. Durante a semana eu tenho um trabalho como freelancer, como já dissemos. Trabalho para esta produtora, que faz vídeos corporativos, de marketing, imobiliário, real estate. Também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque gosto imenso de arquitetura, interior design. Portanto, é um trabalho engraçado ir ver as casas das outras pessoas.
E a gente gosta de ver também.
Exato.
O público, né, super curioso.
Sim,
né?
Portanto, sim, trabalho como freelancer. Comecei a fazer também agora, como a Luciana disse muito bem, eu adoro documentários. Gosto muito de filmes, mas se tivesse que escolher os documentários,
gênero,
sim, os documentários são uma paixão. E então, como se tem alguns projetos para documentários, mas comecei a fazer documentários pessoais. Porque acho que, por exemplo, se alguém quiser fazer um documentário sobre a sua vida, e há muita gente, já tenho algumas pessoas em lista de espera para fazer, mas se quiser documentar a sua vida em vídeo e áudio, obviamente, e depois vamos utilizando fotografias dessa pessoa, vídeos, sítios onde passou ou cresceu, portanto, para ficar com a sua vida documentada. Acho que é engraçado, porque eu gostaria imenso de ter a vida dos meus avós e, não é, documentada, e hoje poder ver, enquanto estou sentada no sofá, ver a história da minha família. Portanto, muita gente agora usa as novas tecnologias e tira fotos e, não é, tudo muito instantâneo, mas eu acho que um documentário é sempre uma obra interessante sobre a pessoa e que fica... E que fica por anos, não é? Para toda a família. Portanto, é um dos projetos que eu agora tenho. E depois, agora uma coisa muito diferente. Tenho a Tasca da Saudade, que comecei a fazer nos mercados e vou continuar agora, como vou ter os fins de semana.
A gente mostrou a imagem do...
Sim, então a ideia é só fazer um prato de comida portuguesa chamado bacalhau à Brás. E pronto, vai ser uma coisa que eu vou fazer nos mercados aqui em Melbourne.
Mas como é que
semana.
É? Você vai fazer o
prato? Sim, eu vou fazer.
Prato?
Portanto, vou fazer o prato. Já fiz um teste, já fiz um mercado. E correu mais ou menos bem. Claro que tive mais portugueses e brasileiros a comer o bacalhau à Brás, mas a ideia é mostrar, como dissemos no início do programa, mais de Portugal. E um Portugal mais diferente, não é só o chicken e os pastéis de nata. Portanto, a minha ideia, porque eu gosto muito de cozinhar também, é mostrar um bocadinho de Portugal nos mercados e depois vamos ver
o que mais que você tem pela frente. Então também cozinhar, né? Eu amo bacalhau, então não é à toa que você tem portugueses e brasileiros lá.
Exato.
Porque é um prato maravilhoso.
É.
E você já testou e foi tudo bem? Você
sim,
tem
já
jeito
testei.
Para cozinhar?
Já, sim, já testei. Tive que pôr um bocadinho de parte porque com o trabalho que tenho da EFL aos fins de semana é um bocadinho complicado, e isto do cozinhar é um bocadinho um hobby também, não é? Não vou... Mas pronto, agora como tenho mais tempo, vou-me dedicar outra vez aos fins de semana a cozinhar o bacalhau à Brás, e a Luciana está convidada para vir testar depois.
Eu vou lá, sim, eu vou testar porque eu adoro. Bom, olha, a gente vai ficando por aqui, estamos terminando o nosso programa. Obrigada por ter vindo.
Obrigada, Luciana. Obrigada, telespectadores também.
Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Beatriz Wagner volta domingo que vem com vocês. E mais o nosso programa também quarta-feira, meio-dia, domingo, meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
No destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como...
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.